A decisão do governo de privatizar a Eletrobras, anunciada nesta semana, já divide opiniões aqui no Congresso Nacional.
O Ministério das Minas e Energia ainda não detalhou como vai ser esse modelo de privatização, mas o anúncio deixou o mercado financeiro agitado e acirrou os debates aqui no Legislativo. Itaipu e Eletronuclear devem ficar fora, por enquanto, né? Mas também devem ser privatizadas.
Bom, nós vamos repercutir isso aqui com parlamentares. A gente começa com o deputado Haroldo de Oliveira, do PSC do Rio de Janeiro. Ontem, na tribuna, ele defendia a concessão, né, a ampliação da parcela privada que controla a Eletrobras. Deputado Haroldo de Oliveira, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln. Prazer grande estar falando com os seus ouvintes.
Bom, deputado, eu confesso que eu faço uma leitura um pouco desconfiada do processo de privatização, porque quando eu vejo investidores muito empolgados e as ações da empresa se valorizaram ontem mais de 50%, eu costumo desconfiar que não vai ser bom para o consumidor, não. Eu estou errado.
Olha, eu já tenho um foco ao contrário. Eu acho que é normal, né? O Estado é um mau administrador em todas as áreas. Ele não consegue administrar bem aquilo que é sua atribuição, que é a administração direta, pública. Ele faz mal, é muito, muito ineficiente. Agora, quando você privatiza, é verdade que aí existem os apelos de lucro, etc., mas esses mesmos apelos aumentam a produtividade e acabam reduzindo o preço na ponta final lá para o consumidor, seja o indivíduo, seja a indústria, enfim, seja qualquer instalação. Agora, essa é a lógica, mas o que nós temos que analisar é que pior do que ficou para o consumidor nesses últimos 4 anos, não pode ficar. Essa que é a realidade. Não é? Então, tem que tomar uma certa medida. Eu acho que o Estado é um mau administrador. Não acho, não. Eu estudo e leio muito sobre isso. O futuro do Estado, se vocês vão viver, os mais jovens vão viver essa fase, que não é um futuro daqui a um século, não. É daqui a 15, 20 anos. O Estado estará reduzido às áreas de segurança, fundamentalmente, e ordem urbana, estará reduzido a área da saúde, da educação e mobilidade, a mobilidade para as pessoas. Todas as outras atividades, não, tem uma área também que é assistencial, assistencialismo, ou assistência aos vulneráveis, idosos, deficientes, menores, etc. Então, são 4, 5 áreas que são do Estado. O Estado vai se reduzir muito, e o resto será entregue à própria sociedade. A sociedade vai se transformar nesses próximos anos. E o que eu sinto, Lincoln, é que nós não estamos percebendo isso. Então, uma convergência tecnológica, a mudança de paradigma, todas são questões absolutamente novas, que não estão regulamentadas e demandam regulamentação a um ritmo muito acelerado, que os sistemas de regulamentação não conseguem atender, então nós vivemos um espaço um tanto quanto anárquico. Eu acho que nesse momento, buscar alternativas, quando nós estamos com um déficit fiscal de 159 bilhões, que foi o novo teto, eu acho que é legítimo, sim, nós temos esses patrimônios são absolutamente improdutivos. Eles vivem em uma situação que pode aumentar muito a produtividade e a eficiência.
O governo está querendo vender a Eletrobras em função de caixa, né? E esse processo de privatização, a motivação inicial é justamente essa, ter dinheiro, né? Mas no caso da Eletrobras, ela tem uma situação delicada, ela tem dívidas, né? Cálculos aí de 40 bilhões de reais.
É verdade.
Isso aí pode desvalorizar na hora da venda, de fazer essa privatização?
Verdade, claro. A avaliação desse patrimônio vai levar em conta a situação contábil da empresa, lógico. Isso não tem nenhuma dúvida. Esse fato que você falou é real. Realmente, Como o governo está buscando caixa nesse momento, e caixa extremamente fluido, né, vai com o vento, pode-se ter realmente o resultado dessas privatizações, que não é só a Eletrobras, tem outros que estão sendo anunciados, podem ser consumidos muito rapidamente e não termos o retorno que se imagina. Esta é uma realidade. Mas como esse processo não é um processo rápido, a toque de caixa, começa agora, mas isso aí tem um caminho a percorrer, uma privatização de uma Eletrobras, isso vai demorar 6 meses a 1 ano para se ajustar para que possam ser feitos os leilões com segurança.
Não precisa ser a toque de caixa, né, deputado?
Não.
Pode ser mais devagar essas privatizações.
Esse aspecto que falou do caixa é o ponto
a ser visto.
É o ponto mais vulnerável que eu vejo do processo nesse momento. Esse foco, caixa, é um desastre.
Agora
a
que
caixa vai para as políticas públicas, às vezes, menos prioritárias.
O que os defensores de uma participação estatal no setor elétrico defendem é que a energia é um bem estratégico, né? E que em vários momentos da economia, que é cíclica, é preciso que você tenha uma presença estatal para fazer uma política anticíclica. Os investidores se retraem e, se não for uma presença forte do Estado, você pode ter falta de energia no momento em que você precisa que a economia cresça, tem uma força empurrando. Esse não é um risco que realmente existe? A gente viveu isso em 2002.
Olha, mas a gente viveu isso em 2002, mas é verdade. Mas isso aí é uma questão de ter uma regulamentação, de ter leis que garantam essas compensações e essa segurança nesses momentos sazonais, digamos, do processo. Agora, a experiência, por exemplo, das telecomunicações, não sei se vocês viveram essa fase, mas foi uma experiência muito positiva. E eu costumo dizer que foi um ato histórico.
O senhor acha mesmo, deputado? Porque eu passo muita raiva com as empresas de telefonia. Não, e olha que elas são numa área em que tem concorrência.
Não, mas deixa
a área de energia elétrica nem tem tanta concorrência assim.
Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Não, até porque a energia elétrica é monopolista, né? Se você recebe energia de um, então pode receber de outro. É naturalmente monopolista. Mas isso aí é uma outra questão. Agora, a telefonia, é o que eu falo, houve um erro no processo regulatório, no processo de controle. A Anatel, que deveria ser um órgão de Estado, se transformou em quê? Se transformou num órgão de governo e entrou no jargão do governo e, por conseguinte, conjuntural. Não teve aquela sua estabilidade que os órgãos de Estado têm que ter e aquela sua superioridade para avaliar e fiscalizar o setor. Aí o setor de telecomunicações entrou no mesmo jargão de todos. O que nós temos hoje é um serviço caro e de péssima qualidade. Então, todas essas questões são importantes, mas isso não foi uma questão do processo privatizar. Isso foi um resultado do próprio Estado, que não fiscalizou isso. Por quê? Aí, desculpa, vou dizer, quer dizer, entramos num processo, nesse milênio, num processo de troca, de corrupção, etc., e nada escapou disso. Todos os órgãos de governo praticamente se corromperam, é o que nós vemos hoje. Ora, quando você tira o olho da gestão para cuidar da propina, evidentemente,
não pode dar certo, né?
É verdade. É o estado que nós estamos vivendo hoje. É.
Agora, deputado Harold de Oliveira, né? Quando o governo falou na privatização da Eletrobras, o ministro das Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, ele disse que a privatização da Eletrobras vai permitir a redução nas contas de luz para empresas e para o consumidor comum, as famílias, né? Segundo ele, nas mãos do setor privado, a empresa vai ficar mais eficiente e competitiva e que a Eletrobras vai ser mais moderna, mais ágil. O senhor concorda com isso? Ele falou isso para poder vender essa história da privatização.
Essa é a lógica da privatização. Agora, para que isso ocorra, você tem que ter uma ANEEL, no caso, que é o órgão regulador, como sendo um órgão de Estado, que não tem interferência de governo temporário, transitório, com interesse muitas vezes imediato. E você falou no interesse imediato há pouco aí, que é a questão do caixa. Esse, para mim, vai ser o aspecto mais vulnerável. Eu não estou em defesa do governo, porque não faço defesa do governo, não tenho nada com o governo, não tinha e não tem, que é o mesmo. Obrigado, mas é o mesmo. Agora, o que eu defendo? É a privatização, porque eu vejo lá na frente o Estado focado em muito poucas áreas. Então, esse é o processo que nós estamos vivendo. Então, vamos eliminando. Essas empresas estatais, elas acabaram se tornando, e nós vimos isso no começo desse milênio, nesses últimos 15 anos, 16 anos, nós vimos o quê? Nós vimos uma fonte de corrupção. Uma fonte de corrupção. Isso tudo, evidentemente, levou a nós termos essa má gestão e chegarmos a essa situação em que nós estamos vivendo hoje, de energia elétrica mais cara do mundo, sendo um país que tem mananciais, tem energia hidráulica, e que, além de se utilizar de todas as outras formas de energia.
Perfeito.
Eu acho que a iniciativa privada vai realmente abordar esse assunto com muito mais eficiência.
Perfeito.
Perfeito. Deputado Haroldo de Oliveira, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Com a Palavra. Um ótimo dia. E bons... Ah, não posso perder a oportunidade. A gente focou na privatização da Eletrobras, porque era o anúncio que tínhamos até o momento. Mas ontem, já depois da entrevista marcada, tivemos o anúncio de outras 57 privatizações, entre elas aeroportos, né? Aeroportos importantes, como o de Congonhas, que está entre os mais lucrativos do mundo, e algumas outras privatizações que geraram muita polêmica, como, por exemplo, a da Casa da Moeda, que tem uma questão que envolve até soberania, né? Que é a emissão de papel moeda, importante não só pela moeda em si, mas por outros documentos importantes, passaporte, etc. Como é que o senhor vê essas outras privatizações, especialmente essa última que mencionei?
O mundo mudou, Lincoln. Meu querido Lincoln, o mundo está mudando e nós temos que nos antecipar.
Mas eu lembro que a Casa da Moeda foi privada na época de Dom Pedro II já.
Naturalmente você está... Vamos falar de moeda, tá? Só de moeda. Você deve estar acompanhando aí a Bitcoin, né? Que é uma moeda virtual, uma moeda digital.
Sim.
Quantas formas de moeda tem? O mundo mudou, não tem mais reserva, lastro para garantir moeda. É uma questão pura e simplesmente de controle. Controle que a tecnologia coloca à disposição de todos os gestores do mundo. Existem muitos países onde as suas casas da moeda são privadas.
Sim. Não, inclusive o Brasil andou um tempo atrás com dificuldade de emissão de moeda, contratando impressão de moeda lá fora numa casa da moeda privada.
Sem problema, sem nenhum problema. O mundo é outro. É que nós somos muito, muito, muito lentos em assimilar. Olha, eu sou uma pessoa com idade já, com outra quadra da idade. Poxa, mas eu fico impressionado como é que essas gerações mais jovens têm dificuldade em se desancorar do passado. Nós temos que olhar o presente e o futuro. Essa questão de CLT, só para dar um exemplo, não tem nada a ver, tá? Mas a questão, por exemplo, da legislação trabalhista, as pessoas não percebem que o mundo mudou e estão ancorados lá ainda 60, 70 anos atrás, numa legislação arcaica que não funciona mais, que só interessa a meia dúzia de privilegiados. Enfim, então, nós estamos vendo essa transformação, é um momento de insegurança essa travessia, porque é um Estado meio anárquico, sem regras, mas nós vamos fazer a travessia, o mundo todo está fazendo essa travessia, e aqui não vai ser diferente. Então, essas mudanças, às vezes, parecem muito radicais, parece que vão ter um impacto acima do normal, mas não, elas são naturais, nós estamos nos antecipando.
Ok. Deputado Haroldo de Oliveira, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação.
Nós vamos ter muita oportunidade no futuro próximo de discutir assuntos dessa natureza. Eu quero, se vocês me concedem o privilégio, eu quero estar sempre também refletindo com vocês sobre essas coisas.
Perfeitamente.
Tá?
Com certeza. O senhor demonstra sempre uma visão um pouco adiantada dos fatos. Eu lembro que foi uma questão de ordem, por exemplo, do senhor, que fez com que a casa pudesse contornar o trancamento da pauta pelas medidas provisórias. O senhor deve se lembrar disso.
Lá no passado.
Se não me engano, 1999, não é? 1999, não é isso?
Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Essa promiscuidade que nós vivemos hoje entre os poderes da República tem que acabar. Tem que acabar com medida provisória, com parlamentares exercendo cargo no Executivo. Tem que acabar com isso tudo. Tem que restaurar a iniciativa legislativa para o Parlamento. O Senado tem que abandonar essa ideia de ser uma Câmara pequenininha. O Senado é o Senado. É a casa de revisão das leis. Mas não, o Senado entregou toda a área financeira que é dele para o Ministério da Fazenda. Enfim, isso tem tanto assunto interessante aí para conversar. É a rádio, naturalmente, a Rádio Câmara, que é um elemento, é um instrumento quente de comunicação com as bases da sociedade. Será nessa travessia muito importante cada vez mais. E vocês, como profissionais, vão ter que ter realmente essa flexibilidade e a capacidade de assimilar todos os aspectos dessas transformações. Parabéns a vocês e muito, muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, conversaremos muito ainda, com certeza.